Obrigado, senador governador Cristóvão Buarque. Sou testemunha mesmo, o senhor falou tudo. Brasília tem muito orgulho do seu governo, né, porque o senhor foi governador, e muito orgulho dessa bandeira da paz do trânsito, da faixa de pedestre, que hoje todos os estados, todos comentam que em Brasília as pessoas respeitam e voltaram agora a respeitar. Toda vez que o senhor fala nisso, melhora o índice das pessoas voltarem a ter orgulho da faixa de pedestre. Falando sobre a faixa de pedestre, falando sobre a paz do trânsito, falando sobre educação, que é a principal bandeira, Vossa Excelência, e a bandeira que todos nós nos orgulhamos, o senhor tenha, porque a pessoa mais preparada e equilibrada nesse país para falar sobre educação, e principalmente educação de base. Outro dia eu fiz uma parte à Vossa Excelência, colocando que apoiava integralmente a Constituição, a feitura e a divisão do Ministério da Educação para ter o Ministério da Educação Básica. O senhor não sabe a repercussão que isso deu, senador Cristóvão. Aonde eu ando agora, as pessoas me param perguntando, você está apoiando a ideia do Cristóvão de ter um Ministério da Educação Básica? Estou apoiando sim, senador. Estou apoiando sim. Estou apoiando, estou dizendo isso para o Brasil todo. Por quê? Porque isso é muito importante para as nossas crianças. Não pode, hoje eu vejo aqueles dados colocados, que quase 80% do orçamento do Ministério da Educação cuida do terceiro grau. Nós estamos preocupados com o terceiro grau. Está certo com as universidades federais, está muito bem. Agora, não pode menos de 10% estar preocupado, a nível de orçamento federal, preocupado com educação básica. E viu um exemplo que Vossa Excelência deu outro dia, de falar sobre, que é muito bom quando você vai numa cidade pequena, que você vê lá uma boa agência, uma bonita agência da ECT, dos Correios, ficamos orgulhosos. Quando você vai lá e vê uma boa agência, uma bonita agência do Banco do Brasil, ficamos orgulhosos. Quando a gente vai lá e vê uma agência bonita, bem feita, da Caixa Econômica Federal, ficamos orgulhosos. Mas do outro lado da rua, o que nós encontramos? Exatamente. Encontramos uma escola de primeiro grau, depedrada, muitas das vezes, faltando muro, faltando cerca, e muitas das vezes sem a necessidade, que podia ser aquele modelo do banco. Esse é um exemplo que Vossa Excelência dá, professor Cristóvão. Que eu estou repercutindo isso na rua, dizendo, confirmando a ideia sua, vamos lutarmos juntos para a gente poder construirmos um Ministério da Educação Básica, prepararmos os nossos jovens, porque só assim esse país, que hoje, graças a Deus, está batendo, não cresce mais porque não tem mão de obra preparada, onde nós precisamos colocar novamente os nossos jovens, fazer cursos técnicos, esse programa maravilhoso que a presidente Dilma Rousseff lançou de formar mão de obra no nosso país novamente. Por quê? Porque nós temos hoje dificuldade em ter mão de obra. Agora, se nós nos preocuparmos com essas próximas gerações, com a educação básica, vamos ter certeza que nós vamos ter mão de obra, e mão de obra preparada, mão de obra a nível de engenheiros. Mas tem que começar da base.
Tem que começar da base.
Tem que começar da base. Então, lhe devolvo a palavra para o senhor falar mais um pouquinho sobre isso, professor Cristóvão.
Eu agradeço muito, senador Gim, por tê-lo como um defensor de uma ideia que, no primeiro momento, as pessoas resistem. E eu vou falar outro, senador Paim, que tem a ver com o senhor, que é capaz de resistirem mais. Mas veja bem, o programa que o presidente Lula lançou de aumentar escolas técnicas é uma das melhores coisas que se fez nesse país. E a presidenta Dilma está ampliando mais ainda. Mas eu temo que esse programa não dê certo por causa da má qualidade do jovem. Qualidade escolar, eu digo. Porque houve um tempo que, para ser um técnico, senador, presidente, bastava ter mãos hábeis. Hoje precisa ter conhecimento. Não dá para dar um bom curso técnico para quem não sabe regra de três, por exemplo, para quem não sabe o que é ângulo reto. E o subsecretário de Trabalho de Minas Gerais, que é encarregado lá dos programas de formação profissional, ele disse que lá ele não consegue o número suficiente de gente que saiba ler. Então, eu temo que o apagão profissional que se tenta corrigir com as escolas, se transforme num apagão de alunos, por não ter alunos em condições de seguir os cursos que estão sendo oferecidos. Nesse sentido, o senador Gim tem razão, é por baixo. É pela base que a gente tem que começar. Mas, senador Paim, eu fico feliz de ver um senador defendendo a ideia de o Ministério da Educação ser concentrado na educação de base. E criar um ministério para o ensino superior, ou junta com ciência e tecnologia, como é em muitos lugares do mundo, sem precisar de criar mais um ministério. Não tem outro jeito. E eu faço aqui uma referência ao Gerdau, esse grande empresário brasileiro, que vai assumir a Câmara da Gestão. Eu queria que vesse, ele não pensaria que o primeiro choque de gestão na educação seria isso. A gente está discutindo a divisão do Pará em três estados. Já dividimos Goiás, já dividimos Mato Grosso. Mas na educação a gente insiste em colocar junto. Aí as universidades dominam. Aí a educação fica relegada para os municípios. Mas, senador pai, não vou querer que o senhor diga se é a favor ou não. O senhor aqui representa não apenas quem luta pelo salário mínimo, pelos aposentados, mas muito pelos direitos humanos. É a sua comissão. É uma comissão identificada com o senhor. Eu quero dizer que eu estou defendendo, e comecei defendendo, na verdade, na Unesco, no conselho de um instituto que eu faço parte já há 6 anos, terminei o meu mandato. Eu defendo que a alfabetização de adultos deve ser de responsabilidade do Ministério dos Direitos Humanos. O Ministério da Educação cuida das crianças, mas adulto analfabeto é uma questão de direito humano. Ninguém cuidou da tortura no regime militar pelo Ministério da Saúde. A tortura quebrava o corpo da pessoa, mas não era uma causa da saúde, era uma causa dos direitos humanos. O mesmo tem que ser na alfabetização de adultos. A sensibilidade para resolver o problema vai ser muito maior quando a gente disser, enquanto houver um adulto que não sabe ler, ele está sendo torturado. Porque uma tortura, a erradicação, o conceito de erradicação não entra no Ministério da Educação, porque é o Ministério da Educação. A erradicação, ela entra, é no Ministério dos Direitos Humanos. Quero sugerir aqui que façamos uma audiência pública, senador Paim, na Comissão de Direitos Humanos, sobre essa ideia de que alfabetização é uma questão de direitos humanos e um programa de erradicação do analfabetismo deve ser gerenciado, organizado, comandado a partir de uma secretaria especial dentro do Ministério dos Direitos Humanos.
Senhor Luxor, permite só que eu já dê o meu ponto de vista, concordo com Vossa Excelência, vamos fazer audiência pública. Deixa eu lhe dizer isso que eu nunca disse, vou dizer aqui agora. Meu pai e minha mãe, ambos falecidos, eles não tinham vergonha de dizer isso. 10 filhos, ambos eram analfabetos. Eles diziam praticamente isso que Vossa Excelência diz na tribuna. Por favor, estudem, para que a vida não torture vocês internamente como nós, que somos analfabetos. Com esse depoimento, eu só posso dizer que concordo, é uma questão de direitos humanos. Parabéns a Vossa Excelência mais uma vez.
Obrigado, senador. E para concluir, eu quero dizer o seguinte. Isso mostra que uma pessoa pode ser analfabeta e sábia. E a minha avó materna morreu analfabeta, mas era uma mulher sábia, mas prisioneira. Quando ela ia tomar o ônibus, ela levava os netos. A gente ia com ela para poder dizer o ônibus que ela ia tomar, porque ela não sabia ler o nome do ônibus. Então ela era prisioneira, apesar de sábia. Termina descobrindo uma maneira de conhecer o ônibus, identificando o número, pegando uma letra, mas é um prisioneiro. Eu construí aqui, no tempo de ministro, o labirinto do analfabetismo. Lamento que tenham destruído isso. Era uma casa, uma caixa grande em que você entrava ali e você começava a caminhar como se fosse analfabeto. Aparecia uma voz, tinha um sistema de som que dizia, você quer ir ao centro da cidade, tome um ônibus. Aí uma luz acendia a foto de um ônibus. Só que a direção do ônibus, as letras eram misturadas. Eu ainda fico meio arrepiado quando vejo isso. Aí só tem um jeito, você pergunta a alguém. E tem que confiar na pessoa que disse certo. Aí você andava um pouco mais, aparecia em algum momento uma luz, uma voz que dizia, você está com fome, já é hora de comer. Escolha o que você quer comer. Aí aparecia o cardápio do restaurante, com as letras misturadas, como a gente se vai na China. Depois aparecia um momento que dizia, você já deve estar com dor de cabeça, de tanto esforço. Entre na farmácia e peça um remédio. Aí aparecia a opção de bulas e nomes de remédios e caixas de remédio com as letras misturadas. Vocês sabiam? Eu não sabia. Não tinha percepção. Analfabeto toma remédio sem saber se está tomando o remédio que deve. Ele não sabe se o que ele está tomando é aspirina. Pode ser qualquer outra coisa, porque ele não lê aspirina na caixa. E no final de tudo, dizia, você é um herói. Sem saber ler, conseguiu chegar aqui. Deixe seu nome escrito. Aí apareceu uma impressão digital. Eu caminhei nisso com o presidente Lula e com Dona Marisa e vi a emoção deles quando a gente montou em frente ao Palácio do Planalto. Pena que tenha sido desfeita essa caixa, como a gente chamava, o labirinto, porque dava um choque. Cada um da gente devia passar um dia como se fosse cego. Todo mundo devia ter um dia de olho fechado para ver o que sente um cego. Todo mundo devia passar um dia por ano numa cadeira de rodas para saber o que sente o cadeirante. Todo mundo deveria passar um dia como analfabeto para ver a tortura que é viver assim, e são 14 milhões ainda no Brasil. Então, senador Paim, provocado pelo senador Gin, fica aqui a minha proposta de uma audiência pública. Se alfabetização é um assunto da educação ou dos direitos humanos. Senhor presidente, eu agradeço muito ao senador Gin, a participação dele, e ao senador Paim, e viva o 13 de maio, mesmo que não tenha sido uma data que a gente possa ainda comemorar plenamente.